um dos pais, é necessária a autorização do outro, salvo se já tiver algum tipo de autorização expressa no passaporte ou uma decisão judicial que dispense essa exigência.
Ariane também orienta que quando houver descumprimento do período de convivência ou desacordo sobre a programação das férias, a primeira tentativa deve ser sempre o diálogo. Se não houver entendimento, vale o que estiver previsto no acordo de guarda ou na decisão judicial. Persistindo o conflito, o caso pode ser levado à justiça, que decidirá com base no melhor interesse para a criança. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cassie Balog.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Uma pesquisa feita por 16 organizações da sociedade civil, como a Fundação Roberto Marinho, a Unesco e o Unicef, revelou que quase 64 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais não terminaram um estudo básico. Entre eles, mais de 44 milhões não concluíram um ensino fundamental e 19 milhões não terminaram um ensino médio. Apesar de números tão altos, menos de 2% deles têm acesso ao EJA, o Programa de Educação de Jovens e Adultos. As organizações lançaram uma rede para propor melhorias no novo Plano Nacional de Educação, responsável pelas metas de qualidade do ensino na próxima década. O objetivo é garantir que mais brasileiros possam concluir a formação educacional e que a educação de jovens e adultos funcione como uma ponte para o mercado de trabalho mais qualificado. O atraso na educação tem um custo econômico alto para o país. Uma pessoa com mais instrução produz, ganha e consome mais e ajuda no crescimento. O estudo revelou também que o Brasil poderia gerar 66 bilhões de reais de renda extra por ano se essa população tivesse concluído a educação básica. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Marco Aurélio Franco.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A jabuticaba brasileira conquistou posição de destaque entre as melhores frutas do mundo. O Taste Atlas, que é uma conceituada enciclopédia online especializada em gastronomia, atualizou o ranking das 100 melhores frutas do mundo e a jabuticaba é a única brasileira que aparece no top 20. Fruta doce de casca roxa bem escura e polpa branca, o fruto da jabuticabeira aparece na 19ª colocação, com nota 4,3. O máximo é nota 5. O ranking é feito com base nas avaliações dos usuários da plataforma. Na mais recente edição, a liderança ficou com uma variedade de morango que é cultivada na Polônia e tem alto teor de açúcar e uma polpa suculenta e firme, chamada Truskalka Kaszubska. Entre os 100 primeiros colocados, o ranking traz outros dois frutos de origem brasileira, o açaí na posição de número 40, com 4,1 pontos, e o Guaraná, com nota 3,9, na posição de número 79. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
As mudanças climáticas têm provocado impactos cada vez mais intensos na produção de alimentos em todo o mundo, aumentando os riscos para a segurança alimentar. A transição justa nos sistemas alimentares é uma ideia que envolve uma mudança gradual na maneira como se produz, distribui, consome e descarta os alimentos. O relatório da ONU, Caminhos para uma Transição Justa nos Sistemas Agroalimentares, aponta que o atual modelo de produção de alimentos com uso intensivo de fertilizantes e agrotóxicos contribui para o agravamento da crise climática e a degradação do solo, estando entre os principais responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa. Camila Miquier, gerente de clima da Proteção Animal Mundial, explica como a crise climática pode afetar a segurança alimentar nos próximos anos, caso não ocorram mudanças estruturais na produção de alimentos.
Essa situação ela só tende a piorar com os eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes e intensos, como as ondas de calor, as secas prolongadas, as chuvas concentradas, enchentes e tempestades. Tudo isso já está afetando a produção, a distribuição e o acesso aos alimentos. É muito importante que essa transição justa ela aconteça para fortalecer um modo de produção justo, como é a agroecologia, e fortaleça o direito dessas comunidades produtoras para garantir uma segurança alimentar nas próximas gerações.
Segundo ainda o relatório, cerca de 1 bilhão de pessoas vivem em áreas rurais e dependem da agricultura para garantir renda, alimentação. Nesse contexto, a agroecologia ganha espaço como uma alternativa capaz de tornar os sistemas produtivos mais resilientes, sustentáveis e socialmente justos, como ressalta a gerente de clima da Proteção Animal Mundial.
É essencial que o financiamento seja direcionado para essas comunidades. Os recursos, eles precisam chegar prioritariamente a populações mais afetadas pela crise climática para garantir renda, para garantir segurança alimentar e também desenvolvimento territorial. Sem essa transição justa dos sistemas alimentares, sem mudar a maneira como a terra é distribuída, como os recursos, o financiamento e as políticas acontecem, a gente vai ter um risco na queda de produção, aumento de preços, agravamento da fome e ampliação das desigualdades sociais.
Com a intensificação dos eventos climáticos extremos, o debate sobre a transformação dos sistemas agroalimentares torna-se estratégico para garantir a produção de alimentos de forma sustentável. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Reportagem. Pedro Panunzio.
Passadas mais de 2 semanas desde o terremoto duplo que destruiu o estado de La Guaira, no litoral venezuelano, a possibilidade de encontrar sobreviventes sob os escombros praticamente inexiste. Por isso, nesta nova etapa da tragédia, as buscas se concentram principalmente na recuperação dos corpos das vítimas. Na tarde desta quinta-feira, Scarly Rojas, de 32 anos, buscava no que restou de um prédio de 5 andares pela mãe, uma das milhares de desaparecidas não computadas pelos dados oficiais divulgados diariamente pelo governo venezuelano. Ela havia se mudado para o prédio depois da operação dos Estados Unidos que resultou no sequestro do então presidente Nicolás Maduro no dia 3 de janeiro. Mas no dia 24 de junho, quando os tremores atingiram o país, ela estava em Caracas.
Com tudo o que aconteceu no país, eu decidi morar com minha mãe, porque ela morava aqui e eu morava lá em Caracas, distanciadas. Então, com esse sucesso que aconteceu, a gente decidiu se unir e continuar a morar juntos.
Mãe e filha dividiam um apartamento no primeiro andar de um prédio na região de Praia Grande, uma das áreas de La Guaira mais atingidas pelos terremotos de magnitudes 7.2 e 7.5. Outros familiares de desaparecidos também buscam parentes que viviam no edifício. Contra todas as probabilidades, alguns deles ainda mantêm a esperança de encontrar sobreviventes. Rojas, no entanto, não alimenta o mesmo otimismo.
Desde o primeiro dia que eu cheguei e eu vi lá a maneira que caiu o prédio, a maneira que derrubou, a localização do apartamento dele foi uma das mais afetadas. Então, era quase impossível. Quase impossível, mas...
O governo venezuelano é alvo de críticas pela demora no início do resgate de possíveis sobreviventes da tragédia. Rojas diz que nos primeiros 2 dias, cruciais para encontrar pessoas com vida, eram os próprios familiares que realizavam as buscas. Segundo seu relato, a situação só mudou a partir do 3º dia, com a chegada das primeiras equipes internacionais de socorristas. Com a janela para encontrar sobreviventes praticamente fechada, quase todas as equipes já deixaram o país. Os familiares, que haviam conduzido as buscas nos primeiros dias, voltaram aos escombros, desta vez para procurar os corpos de seus parentes. Scali Rojas lamenta a interrupção da ajuda.
Foi no 3º, 4º dia que eles estiveram aqui, fazendo a busca da ajuda, mas após, eu acho que uma semana, a ajuda parou. Agora não tem ninguém.
Nesta sexta-feira, parte da missão brasileira, uma das últimas a permanecer no país, voltará para casa. A previsão é que o voo com as equipes de resgate desembarque em Brasília às 5 da tarde no horário local. Inicialmente, a previsão era de permanência até o dia 13, próxima segunda-feira. O hospital de campanha é montado em La Guaira, pela Marinha, porém, permanecerá na Venezuela por prazo indeterminado. Nesta quinta-feira, equipes de buscas da Argentina, que devem ficar na Venezuela até sábado, ainda procuravam por sobreviventes. Durante uma breve pausa nos trabalhos, enquanto esperava uma retroescavadeira remover blocos de concreto, a chefe das operações de busca da Brigada Arge 10, Maria Florencia Pizarro, disse que ainda não se pode descartar completamente a possibilidade de encontrar um sobrevivente.
É verdade que a esta altura, com os dias que já passaram, as possibilidades de encontrar alguém com vida diminuem muito. Mas bem, esse é o trabalho que fazemos. Vamos tentar até o último momento.
Mesmo quando as chances de localizar pessoas com vida se esgotam, Pizarro diz que as operações não perdem importância.
Talvez a gente não consiga resgatar alguém com vida, mas também é importante devolver às famílias seus entes queridos, para que possam se despedir e realizar os rituais que cada povo tem para se despedir de seus mortos.
Apesar da saída de boa parte dos socorristas internacionais, nesta quinta-feira o Comando Sul dos Estados Unidos anunciou a chegada do US San Antonio, navio de transporte anfíbio da Marinha norte-americana. A embarcação atracou no porto de La Guaira para, segundo o comando militar, apoiar as operações de ajuda humanitária. No início do mês, o comandante da estrutura militar norte-americana responsável pelas operações na América Latina e no Caribe, general Francis Donovan, havia informado que cerca de 2 mil militares dos Estados Unidos tinham desembarcado na Venezuela. De La Guaira, na Venezuela, Pedro Panunzio.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Depois de crescer quase 60% na safra 24-25, a produção de amendoim será maior no ciclo 25-26. A Conab fala em uma colheita total de quase 1 milhão e 300 mil toneladas na soma das duas safras, um avanço de 10%. A área plantada deve ser pouca coisa maior, o que indica que o possível crescimento da safra será puxado pelo rendimento das plantações, que pode passar de 4,5 toneladas por hectare. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Em 1982, a ditadura argentina agonizava. Desesperado para se manter no poder, o general Leopoldo Galtieri ordenou a invasão das Ilhas Malvinas, na tentativa de inflamar o nacionalismo e salvar a popularidade do regime militar. O arquipélago, localizado no Atlântico Sul, estava sob domínio britânico desde 1833, mas sempre foi reivindicado pelo país sul-americano. Em resposta à invasão, a primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, enviou uma poderosa força-tarefa naval e militar à região. As tropas do país europeu derrotaram o exército argentino, retomando as ilhas, chamada de Falkland pelos ingleses. A guerra terminou com a rendição argentina e resultou na morte de 649 soldados argentinos e 255 britânicos. A derrota culminou na queda da ditadura no país sul-americano. Apesar de comemorar o fim do regime militar, a derrota nas Malvinas ainda é uma cicatriz na alma argentina até hoje. Imagina em 1986. Na Copa do México, argentinos e ingleses se enfrentaram nas quartas. Tudo e mais um pouco já foi falado sobre a Batalha do Azteca, La Mano de Dios e um gol para sempre de Maradona definiram a vitória dos hermanos por 2-1. Gary Lineker marcou para os ingleses, o último gol dele no Mundial, onde foi o artilheiro com 6 gols. A partida é considerada para os argentinos uma revanche da Guerra das Malvinas. Essas duas seleções ainda escreveram outros dois capítulos em Copa, 98 e 2002, uma vitória para cada lado. Mas nada se compara ao jogo disputado na Cidade do México no dia 22 de junho de 1986. Ou nada se comparava, porque o Mundial de 2026 reservou uma semifinal que promete parar o universo do futebol. Neste sábado, a Inglaterra precisou da prorrogação para vencer a Noruega de virada por 2-1. A Argentina também precisou da prorrogação para superar a Suíça, 3-1. A semifinal entre Argentina e Inglaterra em Atlanta, na quarta-feira, dia 15 de julho, vai colocar frente a frente um genial camisa 10 contra um artilheiro criado no Tottenham, assim como em 1986. Diego virou Messi, Lineker virou Kane. O Aqui Não Tem VAR se despede contando segundos para esse novo capítulo nesta rivalidade, que é bem-vinda apenas dentro do campo.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Em nome da segurança nacional, jornalistas têm sido processados, presos, monitorados, forçados ao exílio ou até mesmo mortos. Essa foi a conclusão do relatório divulgado na última semana pela Repórteres Sem Fronteiras. O diretor da organização na América Latina, Arthur Romeu, explica que a segurança nacional tem deixado de ser um conceito restrito à proteção de um país diante de ameaças reais, para servir de justificativa para censurar jornalistas que investigam, por exemplo, forças de segurança, grupos armados, crime organizado, corrupção ou questões ambientais. E com isso, o público é privado de ter acesso a essas informações.
Um uso legítimo de segurança nacional poderia ser para proteger informações cuja divulgação pode colocar em risco aí operações militares em andamento, vida de agentes infiltrados ou a defesa do país contra algum tipo de ameaça mais concreta. Mas essa banalização, essa ampliação do uso de segurança nacional normalmente está sendo utilizada tanto em países autoritários como países mais democráticos para impedir reportagens sobre corrupção, violação de direitos humanos, falhas de governo, críticas a autoridades.
O relatório demonstra que em países de regime autoritário, como Rússia, China, Irã e Bielorrússia, as leis de segurança nacional servem para acusar os jornalistas de espionagem, terrorismo, traição, colaboração com o inimigo e muitas vezes para prendê-los. Em regimes democráticos, Arthur diz que a ameaça é mais sutil, mas também preocupa. Ele cita um caso no Brasil. Em janeiro de 2019, logo no início do governo de Jair Bolsonaro, um decreto alterou a regulamentação da Lei de Acesso à Informação, que desde 2014 criava obrigações de transparência para os governos perante a população.
Ele ampliava o número de servidores públicos que estavam autorizados a classificar documentos públicos como ultrassecretos e secretos, criando restrições indevidas aí, ou fragilizando essa lei de acesso à informação com base, inclusive, em argumentos de segurança nacional para poder decretar, né, sigilo de determinados documentos.
A organização defende que jornalistas que sejam processados por divulgar informações confidenciais possam invocar a defesa do interesse público quando esta publicação revela fatos relevantes para a sociedade. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
As mudanças do clima têm tornado mais difícil saber se em determinada época do ano vai chover ou fazer calor. E essa imprevisibilidade pode atrapalhar o planejamento de empresas que precisam da previsão do tempo para tomar melhores decisões. É o caso do setor elétrico. Foi a pedido de clientes que trabalham com operação e planejamento energético que a empresa de meteorologia TempoK promoveu um curso que neste ano chega à sua quinta edição. O meteorologista sênior da TempoK, Celso Oliveira, dá mais detalhes.
O preço da energia no mercado livre, ela oscila de acordo principalmente com as condições meteorológicas. Então, se chove muito nas principais usinas hidroelétricas, o preço da energia cai, assim como se tem estiagem, esse preço sobe. Diante disso, né, justamente por conta dessa oscilação e da dependência com relação às condições climáticas, houve um pedido dos clientes para que tivéssemos aí um curso de meteorologia aplicada para esse setor.
Celso conta que recentemente a Tempoque tem ampliado seu portfólio para o agronegócio. Afinal, saber interpretar informações meteorológicas, como se vai chover ou se vai fazer a temperatura adequada para cultivar determinada cultura, é fundamental para avaliar riscos e apoiar decisões nas várias etapas dessa cadeia, desde o planejamento, passando pelo manejo de cultura, pela logística, até a gestão de recursos.
A ideia é que o usuário ele comece a interpretar um pouco melhor esses padrões que acontecem, esses períodos de chuva, de tempo seco, de calor, de frio, para tomar uma melhor decisão. Basicamente, a gente vai falar quais são as variáveis, né, da meteorologia desde o início, então sistemas de alta, baixa pressão, frente fria, enfim. E depois disso, além do El Niño e Laninha, a gente vai falar também de outros fenômenos, de outras oscilações que acontecem na atmosfera que não são tão conhecidas, mas que acabam trazendo também impacto ao padrão de chuva no Brasil.
As aulas do curso de meteorologia aplicada da Tempoque serão transmitidas pela internet em mais de uma etapa. Primeiro, entre 27 e 29 de julho, depois entre 3 e 5 de agosto e, por fim, no dia 10 de agosto. Serão 8 horas de conteúdo, com a possibilidade de assistirem até 30 horas depois da exibição. As inscrições podem ser feitas pelo site tempoque.com.br/curso. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Santa Catarina já exporta mais de US$1,3 bilhão por ano para a União Europeia. Agora, um estudo apresentado durante a segunda edição do Conexões Produtivas em Itajaí aponta 805 oportunidades para ampliar essa presença no mercado europeu. O encontro promovido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos e pelo Ministério do Desenvolvimento reuniu empresários e especialistas para apresentar dados sobre o potencial do acordo entre Mercosul e União Europeia e os ganhos de competitividade para as empresas catarinenses. O diretor de gestão corporativa da Apex Brasil, Floriano Pêzaro, destaca que Santa Catarina reúne características estratégicas para aproveitar esse novo cenário.
Em Santa Catarina, o estado da indústria da transformação, o Conexões Produtivas juntou todo mundo e conectou para mostrar o que o acordo Mercosul-União Europeia tem de melhor para os empresários brasileiros, as grandes oportunidades na Europa.
Os números ajudam a explicar esse potencial. Em 2025, Santa Catarina exportou US$12,195 bilhões para o mundo. E desse total, cerca de 11% tiveram como destino a União Europeia. O estudo também mostra que o estado responde por mais de 99% das exportações brasileiras de motores elétricos polifásicos de média potência para o bloco europeu. O gerente de inteligência de mercado da agência, Gustavo Ribeiro, explica como a redução gradual das tarifas deve aumentar a competitividade da indústria catarinense.
Edição fantástica do Conexões Produtivas em Itajaí, um dos portos importantes para o comércio exterior brasileiro, focado aqui em oportunidades de acordo com a Mercosul Europeia. A gente apresentou um mapa de oportunidades para o acordo, mostrando 805 oportunidades, e principalmente várias oportunidades na indústria da transformação, que compõem grande parte do que o Estado de Santa Catarina manda para a União Europeia. Desgravações tarifárias ocorrendo de forma imediata em 4 anos, 7 anos, que tornam o produto catarinense mais competitivo e com maior acesso ao mercado europeu.
Após os painéis, empresários também participaram de atendimentos individuais com especialistas da agência e do Sebrae para identificar oportunidades de internacionalização e ampliar a presença dos produtos catarinenses no mercado europeu. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Décio Caramigo.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O programa Gás do Povo disponibilizou nesta sexta-feira, dia 10, vales para a recarga do botijão de 13 quilos. As famílias beneficiadas pelo programa devem procurar uma revenda credenciada ao Gás do Povo e trocar o vale pela recarga. Tem direito ao Gás do Povo famílias com ao menos 2 pessoas. A renda familiar por pessoa deve ser de até meio salário mínimo, estar com as informações do Cadastro Único atualizadas nos últimos 24 meses e nenhuma pendência no CPF. Também são critérios obrigatórios para acesso ao programa. Os vales ficam disponíveis no aplicativo Meu Social Gás do Povo. No caso em que beneficiários não possuam acesso a celular e internet, o gás pode ser retirado com o cartão do Bolsa Família com chip ou cartão de débito da Caixa. Outra maneira de fazer a troca do vale pela recarga é informar o CPF do responsável familiar na maquininha azulzinha ou no aplicativo Azulzinha Aproxima. O app é utilizado pelas revendas credenciadas para validar o acesso ao Vale Gás. Em caso de dúvidas, o beneficiário pode entrar em contato com os canais da Caixa e do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, incluindo o Disque Social pelo número 121. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Érica Brás e Diego Obreão.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Índice Nacional de Preço ao Consumidor, IPCA, teve uma alta de 0,16% em junho. O resultado, divulgado nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, representa uma queda em relação a maio. Durante o quinto mês de 2026, o IPCA registrou uma alta de 0,58%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o aumento dos preços foi de 4,64%, dentro da meta do Banco Central para o IPCA 2026. O resultado de junho também é menor em comparação com o mesmo período de 2025. Entre os grupos pesquisados pelo IBGE, a habitação teve a maior alta de preços no mês, sendo o que mais pressionou a inflação. Ao mesmo tempo, alimentos e bebidas tiveram queda nos preços, contendo assim no índice. Nos demais grupos, as variações foram pequenas, com uma leve queda nos índices de educação e uma alta moderada em relação a despesas pessoais. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Os sucessivos cortes no financiamento humanitário internacional estão fazendo com que organizações de direitos das mulheres não consigam responder ao aumento das demandas locais. Esse cenário já é observado em 52 países, incluindo Brasil, Moçambique e Timor-Leste, de acordo com um novo relatório da ONU Mulheres. No levantamento, 84% das organizações relatam que a quantidade de mulheres que necessitam de apoio cresceu, mas 88% estão funcionando com orçamento abaixo do esperado. No Brasil, o descompasso entre o aumento da violência de gênero e a redução dos recursos atinge diretamente o trabalho de organizações que atuam em periferias urbanas, comunidades quilombolas e na Amazônia. Sem verbas, 65% das organizações brasileiras dependem de profissionais trabalhando sem remuneração ou estendendo jornadas voluntárias para evitar o fechamento de casas de acolhimento e projetos de subsistência. No contexto moçambicano, organizações enfrentam o duplo desafio da insurgência em Cabo Delgado e de desastres climáticos cíclicos. O corte na gestão de casos de violência de gênero deixa mulheres deslocadas em extrema vulnerabilidade e casamentos infantis são realizados como mecanismo de sobrevivência familiar. Em Timor-Leste, a redução orçamentária ameaça a existência de um ecossistema de ONGs jovens dependentes de fundos externos. Analisando o contexto de organizações de direitos lideradas por mulheres em 52 países, o relatório revela correlações entre o aumento de crises humanitárias, climáticas e de segurança e a capacidade de sobrevivência dessas instituições na linha de frente.
Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Felipe de Carvalho.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O setor florestal brasileiro acompanha com expectativa a decisão do escritório do representante comercial dos Estados Unidos sobre a proposta de aplicação de uma tarifa de 25% sobre parte das importações brasileiras. As audiências foram realizadas nos últimos dias 6 e 7 de julho, com participação de entidades como a Indústria Brasileira de Árvores, a IBA, e a Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente, a ABIM. BIMSE. O presidente da Apre Florestas, Fábio Brum, afirma que o setor produtivo apresentou argumentos técnicos para contestar a proposta e destaca a importância do mercado norte-americano para a cadeia florestal brasileira.
O setor produtivo defendeu vários setores do agronegócio brasileiro nas audiências dos dias 6 e 7 junto ao governo americano. Em defesa do setor florestal, vale destacar as presenças da IBAN, a Indústria Brasileira de Árvores, e da ABINSE, que é a Associação Brasileira da Indústria da Madeira Processada Mecanicamente. Juntas, as duas entidades mostraram a importância do segmento. Estamos vivenciando a mesma situação ocorrida em 2025. Houve um anúncio prévio da taxação, se confirmou em abril de 2025, de 10%, e depois mais 40% em julho. Está sofrendo com as consequências do tarifaço de 2025. Para você ter uma ideia, em 2025, o segmento de molduras teve queda de 61% das exportações, que eram para os Estados Unidos, principalmente. O valor total exportado, só para também ter uma ideia por referência, foi de 150 milhões em 2025 contra 241 milhões em 2024. Veja o quanto que caiu. Também no segmento de portas de madeira, e 95% dos produtos de portas de madeira vão para os Estados Unidos, e foram para os Estados Unidos em 2025, e a retração foi de mais ou menos 55%, um total de 57 milhões em 2025 contra 88 milhões de 2024.
Você ouviu Panorama de Notícias, Difusora FM. Mais informações você confere durante a nossa programação. Difusora, a sua trilha sonora. Difusora. Baixe o app da Difusora FM 101.9 na App Store ou na Play Store e curta a nossa programação onde estiver.
Está com vontade de saborear os mais requintados pratos da cozinha italiana e não quer sair de casa? Peça pelo delivery Porta Romana 3335-1530. Se você já tem uma data para reunir amigos e familiares, o lugar ideal é no Porta Romana Santa Felicidade. Porta Romana Eventos, fone 3335-1530.
Difusora 3:59.
ZYO 613, Difusora FM, 101.9, Curitiba, a sua parceira musical.
Difusora. E ouvir a voz do coração, não ser só mais um na multidão, da onde só revela a alma, da onde mora a nossa calma. Ela é sempre a solução. Oh, não, não, não. Ela vem pra te dizer que apesar de toda a pressa, que apesar de tanta meta, ainda há tempo pra viver. Ela vem pra decidir que apesar de qualquer mágoa, que apesar de tanta falta, ainda há tempo pra sorrir. Hey! E ouvir a voz do coração, não ser só mais um na multidão, da onde só revela a alma, da onde mora a nossa calma. Ela é sempre a solução. Ela é sempre a solução. Ora! Ela vem pra te lembrar que apesar de tanta conta, apesar de tudo contra, ainda há tempo pra sonhar. Ela vem pra decidir que apesar dessa neblina, de tanto sentimento cinza, que a gente pode colorir e resistir. E ouvir a voz do coração, não ser só mais um na multidão, da onde só revela a alma, da onde mora a nossa calma. Ela é sempre a solução. E ouvir a voz do coração, a voz do coração, espantar de vez a solidão. A solidão, da onde só revela a alma, da onde mora a nossa calma. Ela é sempre, ainda bem que vou na direção que apontam as batidas do meu coração. Andei distraído, não notei, não dei ouvidos, não colaborei comigo, trabalhei sob pressão, mas clareou.
Tranquilão ouvindo Bob
Sirirô, há uma voz aí que move. Ela te guiará, que te dará sentido. Não existe, não dá, só existe, eu consigo. Oh, a voz do coração. Não ser só mais um na multidão. Da onde sobe a bela alma, da onde mora a nossa calma. Ela é sempre a solução. A voz do coração, a voz do coração. Espantar de vez a solidão. Da onde só é bela alma, da onde mora a nossa calma. Ela é sempre a solução.
A sua parceira musical, Difusora.
It's true. Yes, it's true. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando. Na beira do mar, na beira do mar com amor, na beira do mar, na beira do mar com amor.
Você, ele deve ter caprichado pra valer. Botou muita pureza no seu coração. E a sua humildade fez chamar minha atenção. Tirou a sua voz do própolis e o mel. E tem um sorriso lindo de algum lugar do céu. E o resto deve ser beleza exterior. Mas o que tem por dentro para mim tem mais valor. Quando Deus te desenhou, quando Deus te desenhou, naná, na beira do mar, na beira do mar com amor, na beira do mar, na beira do mar com amor.
Agora eu queria ver todo mundo cantando essa parte comigo. Na palma da mão.
Papai do céu, na hora de fazer você, botou muita pureza no teu coração. E a sua humildade, da estrela mais bonita, o brilho desse olhar, diamante verdadeiro, sua palavra foi buscar. E o resto deve ser beleza exterior. Mas o que tem por dentro para mim tem mais valor. Quando Deus te desenhou, namorando na beira do mar, na beira do mar do amor, na beira do mar, na beira do mar do amor.
Difusora 4 e 11.
Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine tooth comb. I was soft inside. There was something going on. So
vezes a gente sente, fica pensando que está sendo amado, que está amando e que encontrou tudo que a vida podia oferecer. E em cima disso a gente constrói os nossos sonhos, os nossos castelos, e cria um mundo de encanto onde tudo é belo. Até que a mulher que a gente ama vacila e põe tudo a perder. E põe tudo a perder. Me dê motivo pra ir embora. Estou vendo a hora de te perder. Me dê motivo, vai ser agora. Estou indo embora. Estou indo embora, não faz sentido ficar contigo, melhor assim. É nessa hora que o homem chora, a dor é forte. Se quis assim, tudo bem. Cada um pro seu lado. A vida é isso mesmo. Eu vou procurar e sei que vou encontrar alguém melhor que você. Espero que seja feliz no seu novo caminho. Ficar contigo não faz sentido, melhor assim.
Me dê motivo, foi jogo sujo, e agora eu fujo pra não sofrer. Fui teu amigo, te dei o mundo, você foi furo. Agora é tarde, não tem mais jeito. O teu defeito não tem perdão. Eu vou à luta, que a vida é curta, não vale a pena sofrer em vão.
Pode crer, você costuma perder. Não podia me fazer o que fez. E por mais que você tente negar, me dê motivo. Pode crer, eu vou sair por aí e mostrar que posso ser bem feliz. Encontrar alguém que saiba me dar, me dá motivo.
Yeah. longe de casa há mais de uma semana, milhas e milhas distante do meu amor. Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando, voando alto, perto do céu. Eu saio de noite, andando sozinho. Faço meu caminho, o rádio toca uma canção que me faz lembrar você. Eu vivo louco de emoção e já não sei o que vou fazer. Estou a dois passos
do paraíso,
não sei se vou voltar. Estou a dois passos
do paraíso,
talvez eu fique por lá. Estou a dois não sei por que eu fui dizer bye bye.
Bye bye.
A radioatividade leva até vocês mais um programa da série a série. Dedique uma canção a quem você ama. Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta. Uma carta de um ouvinte que nos escreve e assina com um singelo pseudônimo de Mariposa Apaixonada de Guadalupe. Ela nos conta que no dia seria o dia do dia mais feliz de sua vida. Arlindo Orlando, seu noivo, um caminhoneiro conhecido da pequena e pacata cidade de Miracema do Norte, fugiu, desapareceu, escafedeu-se. Oh, Arlindo Orlando, volte! Onde quer que você se encontre, volte para o seio de sua amada. Ela espera ver aquele caminhão voltando, de faróis baixos e para-choque duro. Agora uma canção, canta pra mim, eu não quero ver você triste assim.
Estou a dois passos do paraíso, e meu amor, vou te buscar. Estou a dois passos do paraíso, e nunca mais vou te deixar. Estou a dois passos paraíso. Não sei por que eu fui dizer bye bye.
Difusora.
Glitters on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time when the sun goes the whole world fades, I'll always remember us this way.
Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão.